Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, 30 anos de existência, 30 anos na liderança. Na semana passada, né, a presidente da Comissão Municipal dos Direitos da Mulher de Araripina e também presidente da Comissão da Mulher, a advogada Gabriela Reis, participou de uma reunião com o comandante da 9ª CIPM de Araripina, Majé de Mar, e representantes das cidades de Trindade e Ipubi, e aí ficou resolvido criar a Patrulha Maria da Penha, que será implantada em breve aqui em Araripina e nesses outros dois municípios do Araripe. Para falar sobre o assunto, eu estou com a doutora Gabriela ao telefone. Que notícia boa, né, doutora Gabriela? Bom dia, prazer falar com a senhora novamente. Bom dia.
Bom dia, Roberto, e a todos os ouvintes da Rádio Arari FM. Isso mesmo, Roberto, foi uma notícia muito importante que nós recebemos na semana passada, participando dessa reunião que foi marcada pelo comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui de Araripina, que é Major Edmar. Né? Ele convidou não só a mim, mas também as gestoras, né, e outros representantes dos municípios de Trindade e de Ipubi, já que a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar envolve esses três municípios. E a notícia foi essa, que vai sim ser implantada a Patrulha Maria da Penha em Araripina, já está na fase final, né, dos procedimentos para que até o final do mês seja efetivamente implantada. E como é que vai funcionar, Roberto, a Patrulha Maria da Penha? Né? O procedimento vai ser o seguinte: como nós sabemos, quando a mulher é vítima de violência, ela tem que se dirigir até a delegacia de polícia para realizar a denúncia. E a lei, no artigo 22, prevê as medidas protetivas de urgência que a mulher pode solicitar. A mais comum, Roberto, é a proibição do agressor de frequentar determinados lugares, que também são frequentados pela vítima, como, por exemplo, a casa, né, o local de residência, né, do agressor com a ofendida, o seu local de trabalho, outros locais que a mulher normalmente frequente, como o local da residência dos seus pais, dos seus amigos, entre outros. Então, uma das medidas protetivas que normalmente a mulher solicita é que o agressor não mais volte a frequentar o lar conjugal, certo? E que também seja impedido de frequentar outros lugares que ela normalmente frequente, que mantenha a distância mínima quando encontrá-la na rua, né? Também é muito solicitada essa medida protetiva, dentre outras. E também, Roberto, uma coisa muito importante, não se pode estabelecer nenhum tipo de comunicação com a ofendida, inclusive através do telefone, pelo WhatsApp, enfim, não pode estabelecer nenhum tipo de comunicação se a medida protetiva for deferida. E aí o que é que acontece? Se por acaso o agressor descumprir essas medidas protetivas de urgência, poderá ser preso em flagrante delito. Também temos essa previsão na lei, certo? Então, como é que vai funcionar a Patrulha Maria da Penha nesse contexto? Primeiro, a mulher vai à delegacia e realiza a denúncia. Solicita as medidas protetivas de urgência. No caso de Araripina, como temos sede de comarca, o delegado vai encaminhar, certo, esse pedido de medidas para o juiz aqui no fórum. O juiz vai deferir essas medidas protetivas e vai informar a Polícia Militar de que determinada mulher solicitou e teve deferida essas medidas protetivas de urgência, porque no caso do agressor descumpri-las, ele vai ser autuado em flagrante delito. Então veja a importância: a mulher solicita as medidas, o juiz defere e o juiz encaminha para a Polícia Militar, para que a Polícia Militar tome conhecimento, no caso a nossa 9ª Companhia Independente de Polícia. Então, a Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha, de posse dessa decisão de deferimento, vai até a residência da mulher, Roberto, no sentido de dizer que está ali para protegê-la. Que se por acaso o agressor voltar e quiser fazer alguma coisa contra ela, basta ligar para a patrulha. Isso dá uma credibilidade muito grande, Roberto, para as mulheres, pois elas passam a se sentir valorizadas. Por quê? Está havendo poder público por meio desse policiamento, cujo objetivo é simplesmente protegê-las, é conferir segurança a essas mulheres. E esses policiais também podem chegar até os agressores, de que também têm conhecimento, podem solicitar que colaborem, porque se voltarem ao local o qual estão proibidos de frequentar, eles serão presos. Então, isso tanto fortalece o caso da mulher, como também, né, dá uma chamada positiva para o homem, que está vendo ali que tem um policial que sabe do seu histórico de homem violento e que está dizendo que ele não pode se exceder e também não pode desobedecer essas medidas protetivas. Então, Roberto, aqui eu queria, infelizmente, né, essas situações que já ocorreram em nosso município, onde mulheres foram vítimas de feminicídio, as duas, né, foram mortas com facadas. No município de Bodocó ocorreu da mesma forma, no município de Ibubi também, tudo nesse ano. E as situações que deram ensejo a esses assassinatos, a esses feminicídios, foi simplesmente porque a mulher não quis mais continuar mantendo um relacionamento com o agressor, com o homem. Elas puseram fim ao relacionamento, não mais quiseram conviver com eles e eles, não conformados, foram e realizaram esses crimes de feminicídio. E os quatro casos aqui desse ano foram através de golpes de faca. Em alguma situação, nós tomamos conhecimento, Roberto, que a mulher chegou a pedir a medida protetiva. Mas o que é que aconteceu? Ele descumpriu a medida, ficou perseguindo a mulher, vigiando, ligando, e a mulher, em uma dessas situações, certo? Uma dessas que foi assassinada aqui na região do Araripe, não entrou em contato com a polícia militar. Não informou o descumprimento da medida protetiva de urgência. Porque se tivesse feito, Roberto, o agressor teria sido preso. E talvez, Roberto, teria evitado a tragédia que aconteceu. É, então, em uma das situações, certo, aqui na região do Araripe, nós tomamos conhecimento que houve, sim, a denúncia, a solicitação da medida protetiva, o deferimento pelo magistrado, porém, houve o descumprimento e a mulher não ligou para o 190 da Polícia Militar para informar o descumprimento. E foi aí que, em poucos dias, ele tirou a sua vida com vários golpes de faca. Então, é importante que a mulher, Roberto, entenda, a lei está ao seu lado. As medidas protetivas de urgência têm previsão legal, basta solicitá-las. Agora, se isso não for feito, Roberto, como é que o poder público vai agir em defesa da mulher e vai protegê-la? Então é importante que a mulher adote essa providência, Roberto.
É importantíssimo, né, que a mulher, porque eu fico imaginando a situação, doutora Gabriela. A mulher não quer mais conviver com o caba e o caba fica perseguindo. Eu imagino a situação dessa mulher, o medo que ela passa todos os dias. Aí a senhora falou nessa questão de distância mínima. Qual é a distância mínima, doutora Gabriela, que tem que ser mantida?
Roberto, nós, vez por outra, nós ouvimos, né? Na lei não diz especificamente a distância mínima, se é 300 metros, 500 metros, mas sempre nós ouvimos, né? Quando, principalmente quando é noticiado através da rádio, inclusive da Rádio Arari, né, Roberto? No programa policial Meio Dia, quando as mulheres, quando as pessoas vão fazer essas denúncias na delegacia, sempre é informado, né? A gente sempre, 300 metros, 500 metros, sempre é deferido mais ou menos em cima dessa distância, Roberto.
É. Bom, então, importante, eu gostaria de saber, doutora Gabriela, também, se tem aumentado esse pedido aqui em Araripina, na região do Araripe, esse pedido de proteção protetiva aí.
Pronto, sim, Roberto. Infelizmente, nesse período da pandemia, houve um aumento, né, em nosso país de 40% no que se refere ao pedido dessas medidas protetivas de urgência. Com relação à questão do isolamento social, né, do fato das pessoas ficarem mais próximas, né, principalmente a mulher e o agressor, infelizmente tivemos esse aumento considerável, né, com relação ao pedido de medidas protetivas.
Infelizmente também aumentou aí o número de casos de feminicídio, né, doutora Gabriela? São quatro casos já esse ano, e eu me lembro que no ano passado a doutora Catiana Muniz, a delegada regional, ela comemorava que não acontecia isso, um feminicídio aqui na região já há bastante tempo. E esse ano, mesmo como a senhora falou, devido à pandemia, infelizmente aumentou.
É, exatamente, Roberto. E eu queria aqui só ressaltar, Roberto, também, aproveitando aqui o ensejo, que o número também, o aumento de violência sexual, de estupro contra meninas menores de 14 anos, Roberto, aumentou também, consideravelmente. Eu fiz uma live com a doutora Catiana no mês de agosto, que foi o agosto lilás, né, de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, E na live nós falamos sobre isso, sobre a questão do feminicídio, desses casos que vêm ocorrendo e sobre todos os tipos de violência, inclusive a sexual. E ela nos relatou, né, que com relação ao delito de estupro, o que mais acontece é com relação a meninas menores de 14 anos. Então, é um dado triste. Esses dados a gente pode obter no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essas pesquisas estão lá disponíveis. A última foi realizada em 2018, né, onde diz, Roberto, que a cada hora, né, temos 4 meninas menores de 14 anos vítimas de violência sexual ou de estupro.
Esses dados aqui
no nosso país são alarmantes.
Alarmantes. Né? E aqui em Araripina também, doutora Gabriela. Eu fiz um debate aqui, tem uns 15 dias aí, com o pessoal do Conselho Tutelar, e eles passaram os números, são alarmantes mesmo. Aqui em Araripina está tendo muitos casos de abuso sexual de crianças aí. E o principal, o pior, que eles disseram que muitos casos são pelos próprios parentes da vítima.
Exatamente, Roberto. São pelos próprios parentes, são as pessoas que estão próximas em casa. Se não for o pai, é o padrasto, é um tio, é um primo, entende? Então, assim, é uma situação, exige um trabalho muito grande a ser feito de conscientização, nas escolas também, para que essas crianças saibam identificar esses abusos e possam relatar e denunciar. Muitas são ameaçadas, Roberto. Dizendo que se você disser a sua mãe ou a seu pai, ou contar para alguém, eu vou lhe matar, eu vou matar seu pai ou sua mãe. Existem situações assim. E aí a criança com 9, 10, 11 anos de idade, Roberto, às vezes com menos idade ainda, né? Eu já tomei conhecimento de uma situação onde os abusos começaram com 7 anos e perduraram até os 10, foram 3 anos. Essa menina sendo vítima de violência por parte de um parente muito próximo, que frequentava a sua casa praticamente todos os dias. E ela só teve coragem de contar para a família quando completou 12 anos de idade. Porque antes ela não sabia nem identificar direito o que era que estava acontecendo, você entende? Fora a vergonha, o medo e as ameaças. Então é um trabalho muito sério que deve ser feito, né? Principalmente é porque esse ano foi um ano atípico de pandemia. Nós chegamos até a iniciar esse trabalho no ano passado nas escolas, mas não podemos mais dar continuidade a partir desse ano, né? Que a gente estava com a agenda a partir de março. Mas não pudemos, por conta da pandemia. Mas é um trabalho extremamente importante que tem que ser feito. A conscientização desses abusos sexuais cometidos contra menores, certo? Para que possam efetivamente ser denunciados. Porque isso é caso de polícia, isso é estupro. Não venha me dizer que, porque ela quis, porque tinha 12 anos, 11 anos. Pelo amor de Deus. É vulnerável. E o Código Penal é claro quanto a isso. Se tiver menos de 14, é estupro, independentemente de querer ou não. Né? Então, Roberto, é mais um dado alarmante aqui. E outro, viu, Roberto, que vem ocorrendo também, que desencadeia outras situações, é a violência psicológica, Roberto. É a questão de quando também ocorre o final do relacionamento por parte até do namorado, não só de marido ou de companheiro, porque o namorado ele se insere também no contexto da Lei Maria da Penha. O que é que acontece? Passa a cometer aquele crime de vingança pornográfica, de espalhar nas redes sociais fotos, não é, da intimidade do casal, certo? No relacionamento íntimo, vídeos, ou fotos da mulher sem roupa.
Isso é crime.
E começa a divulgar. E a delegada nos relatou, esses casos já aconteceram em Araripina e região, entende? Então, assim, o namorado ou o marido ou o companheiro não satisfeitos com o fim do relacionamento, às vezes cria uma página falsa, né, no Facebook, e aí passa a alimentar essa página com essas fotos, dando a entender que a ex-namorada, a ex-mulher, garota de programa, enfim, e passa a fazer divulgação não autorizada dessas fotos e filmagens. Isso é violência psicológica. Algumas mulheres passam a ter problemas sérios de saúde com relação a isso, né? Vem a questão da depressão. Umas já tentaram até o suicídio, Roberto, por passarem por essa situação, e é crime. Desde 2018, a vingança pornográfica deixou de ser considerada uma mera contravenção penal, um delito de menor potencial ofensivo, e passou a ser inserido no contexto da Maria da Penha, pena de reclusão agora, né? Então, é mais um tipo de violência que também tem que ser combatido. E a mulher tem que fazer a denúncia.
Exatamente.
Não pode sentir vergonha de fazer a denúncia. Tem que fazer sim, porque tem como a polícia descobrir quem fez o procedimento desse crime de vingança pornográfica, quem ajudou a espalhar, popularmente falando, e quem compartilhou também. Então, a denúncia tem que ser feita para que as medidas sejam efetivamente realizadas pela delegacia de polícia.
Muito bem, doutora Gabriela, o som está ótimo aí, muito bom. O pessoal está até pensando que é ao vivo, mas não, doutora Gabriela está por telefone, é porque a gente usa um sistema novo aqui, realmente é fantástico, o som muito bom. Agradeço a doutora Gabriela aí pela participação. E as informações que a senhora trouxe hoje foram importantíssimas, tanto nessa questão aí de medidas protetivas, como essa questão de abuso de criança, essa questão aí de pornografia. É muito importante sempre conversar com a senhora. Muito obrigado, doutora Gabriela. Qualquer novidade, a senhora já sabe, é só mandar as ordens.
Muito obrigada a você, Roberto, pela oportunidade de divulgar essas informações, que nós sabemos que o seu programa tem um grande alcance, que é muito bem prestigiado e ouvido pelos cidadãos aqui de nossa cidade. Muito obrigada mais uma vez.
Conversamos aí com a advogada e presidente da Comissão Municipal dos Direitos da Mulher de Araripina, a doutora Gabriela Reis. Agora, 8:08, vamos ao intervalo. O Sistema Betson vai para o apoio cultural. Já já estaremos de volta com mais informações no seu rádio.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.